tem riscos como qualquer outro, né? Não é porque a gente vê escândalos acontecendo no mercado financeiro, nos bancos, que a gente vai falar que os bancos têm que ser abolidos.
Oi, gente! É um prazer estar aqui de novo no LECcast. Eu sou a Beatriz Gimenez Costa, sou Head Jurídica, Compliance e de Relações Institucionais da DF Digital e estou aqui com meu amigo Ian Cook para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de apostas no Brasil. Em primeiro lugar, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E eu quero fazer um disclaimer, é um podcast, é para ser descolado, né? O Ian foi um dos profissionais mais generosos com que eu já fiz painéis na minha carreira. Aquele painel que a gente fez no LECbet Summit foi uma delícia. Então, assim, que prazer ter você aqui de novo. Eu queria começar pedindo para você se apresentar.
Tá bom. Bia, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Obrigado para a LEC pelo convite. Me apresentando, eu sou o Ian Cook. Eu sou Managing Director da Stone Turn, que é uma consultoria de gestão de risco, compliance e investigações. E também sou professor do curso de compliance financeiro aqui da LEC, justamente falando sobre bets.
Ai, excelente. E entrando bem no tema, tem um preconceito muito grande ainda sobre mercado de apostas e eu acho que a gente, como profissional de compliance, a gente precisa desmistificar isso, né? É um mercado que tem muita empregabilidade, tem muita chance para as pessoas que querem começar, né, na carreira, querem migrar na carreira, de uma carreira jurídica, de compliance, administração, enfim, qualquer carreira. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o mercado clandestino e o mercado regulado pelo governo federal dentro das apostas.
Ah, acho que esse é um tema muito legal para a gente começar essa discussão. E até pegando um pouquinho, sem querer fazer nenhum debate acadêmico ou se alongar muito na história, mas é importante a gente saber, né, que é um mercado muito novo, né? Todos nós nascemos na época que o jogo era proibido no Brasil, né? Tirando as loterias, né, exploradas pela Caixa Econômica, o jogo, né, era proibido. A gente tinha aquela compressão, o jogo do bicho, os bingos clandestinos, cassinos clandestinos, mas hoje é uma atividade legalizada e regulada no Brasil, assim como em quase todos os países, né? Se a gente for olhar, G20 são só dois países que não têm o jogo legalizado, são países que têm, enfim, questões religiosas e por conta disso, né, o jogo provavelmente nunca vai ser legalizado. Se a gente olhar a OCDE, acho que são só dois países que o jogo não é legalizado. Então não é se falar se pode ou não, né? Nós estamos falando de um mercado, sim, que está regulado, né? Desde 2018, as apostas esportivas são permitidas. A partir de 2023, os jogos online também, com as duas leis. Então, para a gente é muito importante a gente ver isso, né? A gente está falando de empresas que são fiscalizadas, né, credenciadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, né, que é uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda, que, né, passam por um processo rigoroso de, né, pedido de licença, né, pagamento de taxas de licença, revisão de procedimentos, inclusive de compliance. A gente vai falar bastante disso aqui. E é desse mercado que a gente precisa falar. Infelizmente, essa indústria tem também um número cada vez maior de casas ilegais, né, que são aquelas que precisam ser combatidas. E é um combate que não cabe só ao Ministério da Fazenda, à SPA. Você falou disso muito bem no seu painel agora há pouco, né? É uma responsabilidade que cabe a todo mundo.
É, né? De todo mundo, é igual compliance,
exato,
né?
Exato. É verificar, né, achar no Instagram uma casa de apostas e que a gente consegue ver, e a gente vai falar sobre como que a gente consegue saber se a casa é regular ou não. E denunciar, né? Existem diversas formas que a gente tem de combater isso, né? Então, acho que é um dos principais temas aqui para a gente conversar.
E uma coisa relevante, que eu falei isso no meu painel, sobre a importância de todo mundo, né? Do olhar de todo mundo para denunciar as casas ilegais, especialmente os influenciadores ilegais, porque existem influenciadores grandes do mercado, grandes, quer dizer, com milhões de seguidores, que estão fazendo divulgação de casas clandestinas, o que para mim é um absurdo. E é importante essa tarefa de denunciar, porque a inteligência artificial, tanto da Meta quanto do TikTok, por exemplo, ela precisa ser calibrada. Então, cada vez que a gente faz uma denúncia, ele calibra um pouquinho mais, calibre um pouquinho mais, a ponto da, daqui a pouco ela está numa excelência técnica. Então, por isso que eu gosto de reforçar muito esse dever. Falando sobre influenciadores digitais, eu vou puxar o tema do jogo responsável, né? O jogo responsável é o tema do meu coração. Eu falo que é o tema que me faz estar no mercado e seguir no mercado. Eu acredito muito que a gente precisa, todos os dias, falar sobre esse tema. Infelizmente, né, nessa linha do tempo em que a gente teve uma atividade permitida, mas sem regulamentação, muitas pessoas foram adoecidas no momento, né, porque não tinha ninguém para trazer, né, esse enforcement para o mercado. E os influenciadores e afiliados do mercado, eles faziam uma atividade muito ruim, né? Eles prometiam uma renda extra. Ah, clica aqui no meu link que você vai ganhar tantos mil, você vai parar de trabalhar, você vai ter um carro milionário, uma casa milionária, enfim. Foi criando uma ideia para as pessoas e um dinheiro fácil ali, né? E aí, a minha pergunta para você é, como é que a gente equilibra o jogo responsável, o entretenimento, com a saúde emocional do apostador e também com a questão de que as bets, elas lucram com o jogo? Como que a gente faz esse triângulo, né? Quase um triângulo. Sim. Da fraude eu criei aqui, mas como a gente não, equilibra tudo isso?
Esse tema é super relevante e, de novo, né, se a gente for olhar o contexto histórico, né, dos últimos 5 anos, a gente vê essa evolução, né? 2018, quando, né, as apostas esportivas passaram a ser permitidas no Brasil, a gente teve esse limbo regulatório aí de 5 anos, praticamente.
O secretário do esporte, ele chama de pântano regulatório. Pântano, eu adoro regulatório. Esse nome.
E a gente tem que lembrar que nesse meio tempo, a gente teve pandemia e a gente teve advento do Pix. 2018 não existia Pix ainda. Então, você passou a ter até uma facilidade muito maior da pessoa. Às 3 da manhã, colocar dinheiro na conta ali e apostar. Você tem aquele cassino a hora que fosse. De novo, durante a pandemia, uma época que as pessoas estavam procurando o que fazer. E foi justamente quando a gente viu essa explosão dos influenciadores, dos afiliados também, né? A gente, né, não vamos nem entrar nesse debate, né?
É que é um tema para outro LikeCast.
Mas, infelizmente, explorando o lucro, o ganho, o enriquecimento e não o entretenimento, né?
É isso.
E essa é uma diferenciação muito importante da gente fazer. Eu gosto de apostar. Eu gosto de apostar na Fórmula 1. Quando eu entro numa casa de aposta, é para apostar na Fórmula 1, porque é o que eu gosto. Eu gosto do esporte, eu gosto de apostar. Mas para me divertir, né? Ah, quem ganhou a corrida, não sei o quê. Né? É isso que a gente tem que ver como, né, o lado legal, estante, para quem gosta de apostar. E não pensar que eu vou ganhar dinheiro ou fazer uma renda extra com as apostas, né? E, então, esse acho que é o primeiro ponto, né? A gente vê muito influenciador querendo vender o lucro, o mude de vida, o tenha uma renda extra, ou olha, eu ganhei 25 mil em 3 dias. E a gente sabe que muitos desses ganhos são fake, né? Foi até quando começou muito, né? Ficou aquela mística do jogo do tigrinho que a gente fala muito, e muitas vezes as pessoas até confundem o que que é. Não, mas o tigrinho é legal? Não. O Fortune Tiger é um jogo feito por uma plataforma legal, né, legítima, que é vendido para as casas de aposta. E se a casa de aposta é regulada pela SPA, se ela tem, né, todos os controles, se ela é certificada e homologada, ela pode operar este jogo. Só que esse jogo especificamente foi durante muito tempo explorado por influenciadores que estavam ganhando das casas ilegais, muitas vezes ganhando percentuais, né, voltando no tema do afiliado, para as pessoas apostarem numa plataforma que não tem garantia de que o algoritmo está funcionando da forma correta e a pessoa pode ganhar randomicamente como deveria ser.
Porque é certificado e você sabe, né, qual é o percentual randômico. Exato. Que tem naquele jogo, né?
Sim.
Porque a sua chance é de perder.
A chance é de perder, né? Aquela coisa, a casa sempre vai ter uma vantagem, até por, né, a forma com que ela faz dinheiro. Mas existe o site, como falando, legalizado e homologado por uma das 7 empresas que a SPA permite certificar os algoritmos no Brasil, e o site feito, né, enfim, de forma ilegal para lucrar justamente com as pessoas que não conseguem fazer essa diferenciação. Então, esse ponto é muito importante.
Ótimo. E como saber se eu estou numa casa legalizada ou não? Acho que a primeira coisa é o .bet.br, né? Para as casas que são regulamentadas pelo governo federal. Tem as estaduais também, que aí você precisa verificar, né, se é permitido ou não. Mas o que mais tem numa casa que está regulamentada pelo governo federal que o apostador, que o nosso ouvinte hoje pode clicar no site e falar assim, posso apostar nela porque ela é segura?
Bom, eu acho que, sem dúvida, né, a forma mais fácil é identificar o nome de domínio, como você falou, .bet.br. Embora muitos sites ilegais tentem ludibriar, né, o apostador utilizando nomes parecidos, mas uma casa, né, um operador, como a gente chama, que é licenciado pela Secretaria de Prêmios e Apostas, em primeiro lugar, vai ter um processo rigoroso de conhecer seu cliente.
É isso.
Documentação, verificação facial, inclusive. Então, as casas precisam ter um sistema robusto de identificação do usuário, o que o site clandestino não vai ter. Então, acho que esse é uma outra questão. Além dos mecanismos, por exemplo, você pode falar muito melhor do que eu, por exemplo, das questões de autoexclusão, né? As formas com que o operador tem que oferecer para o apostador justamente para que ele consiga ter esse controle, seja em relação a tempo de tela, seja em relação a valores, né, valores diários, valores em outras periodicidades. Então, existem diversas formas da gente verificar se aquela casa é ou não permitida. E também o próprio site da SPA. Se a gente entrar lá, você tem a lista de todos os CNPJs.
79, né?
79 CNPJs, cada um podendo ter até 3 domínios. Né? Então, existe a questão das loterias, das casas estaduais, que, enfim, acho que também é um outro tema, mas que ainda está, acho que ainda está em evolução, até a forma de identificação deles.
Sim.
Mas acho que o importante é isso, né? Se o apostador tem esse desejo de entretenimento numa casa de apostas, é importante verificar se aquela casa tem ou não a homologação do ministro da SPA.
Eu acho que é legal quando você abrir um site, né? Então, primeiro, você vai colocar o seu CPF para fazer cadastro. Você vai colocar, fazer o seu reconhecimento facial, vai colocar um documento, vai confirmar e-mail, vai confirmar telefone. Sim, telefone. E tudo isso você não começou a jogar. Se você colocou o seu CPF, ok, começou a jogar, é cilada, Bino, não é uma casa regulamentada. Você não tem certeza que o jogo está parametrizado. Você não tem certeza se depois o que você colocou ali para apostar, você vai ter de volta esse valor, porque as casas, elas, o famoso tá pagando ou não tá pagando, você não sabe se vai estar te pagando ou não.
Ou as odds muito diferentes, né? Se um determinado jogo, você tem ali um determinado parâmetro, um que estiver muito fora, também é um sinal de alerta, porque não existe razão econômica para uma casa oferecer um odd tão diferente da outra, né? Então, no caso das apostas esportivas. Então, são uma série, né, de temas aí, de red flags, que acho que podem ser observados para quem quiser apostar.
E uma outra dica é, não acredite só no nome, porque muitas vezes as bets clandestinas, elas têm colocado o nome de bets regulamentadas. Então, a gente vê a coraçãozinho rosa .bet.br, vai ter coraçãozinho rosa.bet.com.br. Então, assim, e eles espelham a casa igualmente. Então, você vai entrar e você vai ter a impressão de que essa casa é regulamentada. Então, tomem muito cuidado, não coloquem o nome, porque muitas vezes, até na pesquisa de search, aparece as não regulamentadas primeiro. Então, assim, eu acho que é muito importante. E outra coisa que eu acho que é uma das minhas maiores bandeiras é, agora em época de Copa do Mundo, você, pai, como eu, criança não aposta, né, Ian?
De jeito nenhum. Não só criança não aposta, mas não é nem algo, né? A minha opinião como pai, você deve compartilhar a mesma opinião. Nem estimular para a criança, né? Mostrar, olha quanto eu ganhei. Acho que são temas que, quando a gente pensa, né, voltando a falar do jogo responsável, a gente está falando de algo muito perigoso, né? A casa, né, a aposta pode ser saudável, pode ser divertida, como eu falei, eu mesmo gosto de apostar, mas você tem, né, pessoas que vão ter uma propensão maior à ludopatia, ao jogo compulsivo, então é importante que a gente não incentive isso, né? Existe uma razão pela qual só maiores de 18 anos podem apostar.
E a Daya Pimentel, né, psicóloga que fez o painel com, sim, a gente, nos ensinou que a criança não tem nem formação cognitiva para ter discernimento das perdas e ganhos. Então, assim, o risco do jogo problemático infantil é muito grande. E além do, na Copa do Mundo, que a gente sabe que agora vai aumentar, né, as apostas esportivas, é natural que isso aumente. Converse com seu filho sobre as apostas, porque tem muitos adolescentes jogando no recreio da escola, fazendo seu joguinho ali, pensando assim, ah, o pai fala, no final de semana ele vai usar esse dinheiro para sair de baladinha e tal. Todo menor de idade que estiver jogando, ele está jogando numa bet clandestina. Uma bet que não tem controle nenhum, então assim, é um mercado muito problemático. Então, assim, sempre que eu puder falar sobre esse tema, acho que é muito importante a gente, sem conscientizar. Dúvida. Não só pai e mãe, né? As escolas precisam falar sobre isso também.
E isso acho que é uma coisa, né, que a gente tem reforçado muito, né? E acho que a LEC dá essa plataforma pra gente, né? As preocupações com o jogo responsável, elas não podem ser restritas às casas de aposta.
Não.
Quem trabalha em casa de aposta tá ouvindo isso todo dia. Mas para as empresas de qualquer segmento da indústria, o jogo é permitido no Brasil agora. É algo que todos nós temos que, né, falar, preocupar, talvez foi uma coisa muito alarmista, mas todos nós temos que ter conhecimento. O que, que ele é, o que é o jogo, né, o que é o jogo compulsivo. Né? A gente está bombardeado por notícias vilanizando as casas de aposta, seja por conta das questões e das pessoas que, né, estudos que falam que o consumo diminuiu por conta de apostas. Né? A gente vê esse tipo de matéria. A gente vê as matérias falando sobre o uso da estrutura das casas de aposta para crimes financeiros, para lavagem de dinheiro, as questões relacionadas à manipulação de resultado esportivo devido a apostas esportivas. Então, assim, né, acho que hoje todo mundo ouve muito falar sobre esses temas que, né, de certa forma, vilanizam a indústria, mas a gente também tem que ver qual é o lado da indústria, o que, que a indústria está fazendo, né? O que, que, né, o setor regulado tem feito os esforços de investimento financeiro em capacitação justamente para combater todos esses riscos. Mas para quem não é da indústria, é importante conhecer isso tudo, conhecer a fundo.
E até identificar isso como um risco do mercado, né?
Sim.
Porque eu acho que você foi a primeira pessoa que conversou comigo a respeito desse tema de não é sobre somente o profissional da indústria que precisa conhecer, né? Quando a gente para e pensa, bom, será que no setor de resíduos, no setor de alimentos, não tem jogadores problemáticos? Sim, tem jogadores problemáticos, sim. Você que é de outras indústrias, vai ter que colocar dentro do seu programa de compliance treinamentos de jogo responsável. Tem empréstimo consignado dentro da sua empresa? Quem garante que esse empréstimo consignado, o colaborador não está pegando? Para apostar. E como é que a gente faz isso? Treinando o colaborador, conscientizando ele de que a aposta precisa ser entretenimento, precisa ser saudável. Ele não é para ele usar um empréstimo consignado para pegar uma dívida ali para ir apostar, né? E os programas de compliance, eles têm que ficar cada vez mais sofisticados e cada vez mais preocupados com o risco de aposta. E o que a gente vê é o contrário. São as pessoas da indústria sendo crucificadas, né? Como, nossa, olha, ela trabalha com o mercado de apostas. Não, vocês precisam aprender com a gente. A gente tem muita coisa para ensinar, tem psicólogos renomados aqui e estudados que falam muito sobre jogo responsável. Outra coisa que eu vejo agora, assim, é muitos advogados, né? É muito presente a questão do CDC, né? Do Código de Defesa do Consumidor para as bets. Tem advogados fazendo parcerias com médicos, né? Para ter atestado sobre ludopatia, que é a doença do jogo. Então, as operadoras de saúde, elas também vão ter que começar a ficar atentas a essa questão. Os PROCONs, né, o judiciário. Então, assim, cada vez mais a gente precisa se atentar ao tema. E quais as oportunidades que você vê para as pessoas de compliance virem para o mercado? Porque cada vez mais a gente tiver profissionais competentes, melhor vai ser, né? Como é que você vê?
Eu vejo, assim, ele ainda é promissor, né? Por mais que ele já seja uma realidade, ele não parou, né? O mercado regulado vai continuar demandando bons profissionais, profissionais capacitados, né? A gente a regulação existe há menos de um ano e meio, né? Então, assim, agora, né, a SPE está começando, né, a nossa amiga Raiana, a parte sancionadora, etc., a gente vai começar a ver as operadoras, os operadores, né, remediando questões que eventualmente não foram endereçadas num primeiro momento, novos riscos que surgem, né, desses três grandes temas que eu mencionei, o crime financeiro, a manipulação de resultado e o jogo compulsivo, são temas que precisam de pessoas capacitadas dentro das casas de aposta. Então, assim, para o profissional de compliance, eu vejo assim, um oceano azul de oportunidades, claro, com a devida capacitação, conhecimento da indústria, né? Então, acho que assim, é uma área que ainda vai ter muita demanda, e eu acho isso super positivo, né? As casas precisando do profissional e o Brasil tendo excelentes profissionais disponíveis.
Além do mais, a SPA, eu acho que brilhantemente colocou a função de compliance numa luz, né, dentro das casas de apostas, né, dentro dos operadores, trazendo inclusive a função de diretor de compliance estatutário. Então, assim, a SPA nos abriu uma grande oportunidade, né, porque poderia ser um diretor jurídico, né, e ele trouxe essa questão, essa luz para o diretor de compliance. E nesse mercado que a gente enfrenta tanto preconceito, né, eu brinco que não tem uma reunião de família que eu não preciso sentar e conversar sobre esse tema e que o tio, o vizinho, o primo falar: não acredito que você trabalha com apostas. Como, Bia, você foi parar no setor de apostas? Qual a mensagem que você traz para desmistificar isso? Como é que você convence a sua família de que tá tudo bem, é um mercado super sério, é um mercado regulamentado, enfim?
De novo, não é fácil, né? Eu acho que por tudo isso que a gente está falando, pela forma com que muitas vezes o mercado é vilanizado pela imprensa, muitas vezes sem a informação completa, né? Como, por exemplo, eu mencionei, esse jogo, essa plataforma que acabou virando quase que um símbolo da ludopatia, né? Então, assim, eu acho que tudo isso a gente precisa, né, desmistificar com conhecimento, mostrando, né, a quantidade de pessoas sérias que existem na indústria, demonstrando que é um mercado que, sim, tem riscos como qualquer outro, né? Não é porque a gente vê escândalos acontecendo no mercado financeiro, nos bancos, que a gente vai falar que os bancos têm que ser abolidos, né? Ou que uma atividade que eventualmente tenha um risco social, como é o caso, que ela tem que deixar de existir. Então, acho que é a partir desse conhecimento, né, demonstrando cada vez mais esse aspecto do entretenimento e não de uma forma de lucro. E, né, acho que o Brasil está num momento interessante, tendo um regulador presente, né, se mostrando, né, que, né, por mais que o Brasil tenha tido uma regulação tardia, é uma regulação bastante robusta, comparável com países em que o jogo existe há, né, 40, 50 anos. E acho que, aliás, isso é outra coisa, né? Eu acho que trazendo os bons exemplos de outras jurisdições, o Reino Unido, por exemplo, uma ótima escola de como a fiscalização da Gambling Commission é eficaz, né, no sentido de verificar aquilo que precisa ser melhorado, impunir o operador que não está operando dentro dos parâmetros e da regulação e, né, se, por exemplo, existem falhas sistêmicas de jogo responsável, aquele operador vai ser punido, vai ser cobrado. Então, e é isso que eu acho que a gente vai começar a ver no Brasil. Então, acho que a mensagem é essa. É um mercado muito novo, é um mercado que necessita de pessoas capacitadas e elas estão mostrando que elas já existem nesse mercado. Todos nós estamos aprendendo. Nessa discussão é muito importante, de indústria, regulador, especialistas. E então, eu acho que é isso que tem acontecido, que vem acontecendo, e a gente espera que, né, continue nessa linha.
E é ótimo, né, que a LEC dá esse espaço para a gente poder falar sobre esse tema e entender também, né, Ian, que o jogo é uma realidade hoje, né? Então, se as pessoas... Não existe a possibilidade de falar assim: não, o mercado de apostas vai acabar. Gente, esquece. Isso não dá mais para falar. Só que se a gente apertar muito, muito, muito o mercado regulamentado, o que vai acontecer? as empresas não vão sobreviver. Já é uma dificuldade enorme para os gringos pensarem, vem para o Brasil nessa insegurança jurídica absurda, né? Que no final de dezembro a gente teve uma aprovação de imposto, enfim. Gente, as bets já pagavam imposto, só para vocês entenderem. Do jeito que a mídia leva as coisas, parece que as bets começaram a pagar imposto. E não é isso, né, Ian?
Exato. É, ou como, por exemplo, né, acho que algumas semanas, a gente estava numa semana de importante para a indústria, de um evento grande acontecendo, quando houve uma sinalização, né, do governo federal de que elas, né, que o setor deveria ser banido, né? E sem querer entrar em qualquer tipo de discussão desse ou aquele lado da política, é um ano em que esse tipo de discurso pode ter um impacto muito maior, vindo de que lado for, né? Então, é outro tema que a gente precisa ficar atento e saber, né, justamente entender o que está em jogo aqui.
Né? E acho que o último tema que eu queria falar com você é sobre banir publicidades. O que, que você... Eu vejo muito agora, tem vários projetos de lei falando sobre isso. É, o que, que você acha sobre esse tema? E finalizar, queria que você falasse sobre o curso de compliance financeiro para os nossos ouvintes.
Legal, obrigado. Banir publicidade, na minha opinião, e de novo, entendo que pessoas podem ter uma outra leitura, eu acho que é um grandíssimo tiro no pé.
Também.
É, especialmente porque você tira a oportunidade dos operadores legais do jogo, né, do jogo legal, mostrarem quem são, para o apostador conhecer quais são as casas que ele pode utilizar e diferenciar daquelas que são, que são proibidas, que são ilegais. Então, para mim, é um problema muito sério. Então, acho que não é daí que vai se resolver questões como o jogo responsável. Muito pelo contrário. Ao direcionar o apostador para uma casa ilegal que não tenha os controles adequados de jogo responsável, você cria um problema muito maior. Essa é a minha opinião.
É visualmente, né? Exato. É algo visual. A pessoa sabe, né? O patrocínio, patrocinador do X time, o que tá ali no estádio, o que você vê nas ruas, você sabe que é uma bet regulamentada, né? Mas lembrando de novo, reforçando, não veja só o nome, né?
Sim.
Vejo todo, porque cada vez mais vai ficando sofisticado as bets clandestinas, né?
E finalizando, então, curso de compliance, da certificação de compliance financeiro aqui da LEC. É um trabalho muito legal que a gente faz, coordenado pela Renata, né, cobre desde, né, dos princípios relacionados ao mercado financeiro, às novas indústrias e também, obviamente, explorando os riscos como lavagem de dinheiro. Tem uma aula muito interessante sobre criptoativos, né, novas formas de investimento, novas formas de transação, meios de pagamento. E tem a minha querida aula do mercado de jogos e apostas. A gente tem tentado dar esse panorama tanto histórico quanto da regulação, quanto desses três riscos que eu gosto de falar e explorar de uma forma um pouco mais aprofundada, especificamente para as pessoas que, né, querem essa certificação específica no mercado financeiro.
Meu primeiro contato com o PLD foi fazendo curso de compliance financeiro, então assim, eu sou suspeita, acho que foi incrível, foi uma oportunidade ótima, na época foi a Lei Gonzalez que deu a aula,
legal.
Muito bacana. E é isso, né, Ian, muito, muito obrigada pela sua presença, é um prazer a gente poder falar sobre apostas e, de certa forma, conscientizar, treinar as pessoas de que é um mercado extremamente seguro. E eu convido você, o ouvinte, para seguir a LEC, Faculdade LEC, nas redes sociais. Curtir o nosso vídeo, né? Porque é muito importante pra gente. Obrigada, viu? E até a próxima.